13h14, é o Notícias Agrícolas abrindo a programação desta tarde, aqui para o senhor e para a senhora, que são os mais produtores, mais bem informados do Brasil. E agora, o mercado do boi gordo. Vamos começar por São Paulo, falando com Douglas Coelho, analista da Radar Investimentos, que está sempre aqui presente com a gente, sempre dando uma olhada nas referências aí desse mercado. Boa tarde, Douglas, tudo bem com você?
Giovanni, boa tarde a todos. Tudo certo por aí.
Corrigindo, eu falei 13h15, são 12h15. O nosso relógio ainda está no horário de verão, viu, Douglas? E os amigos aí, telespectadores. Douglas, dá uma olhada para a gente, então. Apresenta como abriu a semana aí, sobretudo em relação aí, em relação ao fechamento da sexta, né?
Isso, exatamente. Né? Acho que o carnaval trouxe aí uma determinada frieza para o mercado, né? Já era esperado, a indústria tinha alguma dificuldade em encontrar lotes relevantes, né, para ela conseguir se abastecer, né, da folha dos abates, e a semana do carnaval intensificou, né, essa lentidão no mercado físico. Hoje a gente vê as referências aqui no mercado físico praticamente estáveis, né, em relação à sexta-feira, mas essa dificuldade em encontrar animais terminados, né, em lotes relevantes continua.
Douglas, os estoques também, os estoques do atacado também estão baixos, né, porque houve 3-4 dias sem abate semana passada, né, Douglas?
Sim, sim. Não só os estoques, né, mas a gente já via também a indústria reduzindo os abates e isso influenciava nos estoques, né? A gente teve um período de consumo, teve um determinado alívio, um determinado alento, a gente teve dias a menos de abate, como você bem colocou, e isso tudo colabora para manter os preços da carne no atacado bem firmes. Hoje, por exemplo, nossa referência teve mais uma valorização, né? Saiu de 9,61 para 9,67 por quilo.
E Douglas, então, significa que a semana, com essa lentidão na composição de lotes e o esvaziamento das câmaras frigoríficas, aí, tanto no varejo quanto nas indústrias, pode dar uma puxadinha aí nos próximos dias também, a começar de hoje, então, né?
A gente já vem passando, Giovanni, num período de queda de braço bem forte, até antes do carnaval, né? O carnaval ele intensificou essa lentidão no mercado físico. Aqui em São Paulo, essa lentidão foi até menos perceptível quanto em outras regiões. A gente pode exemplificar aqui com Goiás, que tinha sim escalas de abate até confortáveis, e hoje em dia está com uma escala até um pouco mais apertada. A gente olha assim para o mercado físico com uma continuação dessa queda de braço, mas é provável assim, que se os preços da carne no atacado continuarem com firmeza, a gente vê a exportação com algum ritmo ainda satisfatório, né, nesses próximos dias, é possível que haja alguma firmeza sim.
Uhum. Você falou em quilo, como que está a referência pesquisada pela Radar aí em arroba hoje, Douglas?
Bom, a maioria dos frigoríficos oferta, né, faz aquele preço de balcão, a primeira negociação com o pecuarista é ao redor de R$ 148 à vista bruto aqui em São Paulo. Mas vale lembrar que, diante dessa situação, né, de dificuldade em alongar as programações, é possível que aconteça assim, negócios até acima dessa referência. A gente não descarta essa possibilidade.
Uhum. Você acha que amanhã, hoje provavelmente não teve, não, as negociações foram poucas, eles vão começar a abrir escalas a partir de amanhã. Você acha que tem condição de abrir escalas com quanto tempo, sobretudo os maiores, que são os que mais sentem a dificuldade de formar lotes?
Isso, né? Hoje a gente vê essas escalas aqui em São Paulo ao redor de 3,15 dias úteis, né? A maioria das indústrias tenta compor as programações na quinta, na sexta-feira e na próxima segunda-feira, quando é um pouco mais confortável. Mas um ponto interessante para a gente colocar até nesse raciocínio sobre as escalas de abate é que elas estão bem homogêneas, né? O que eu quero dizer com isso? Que a necessidade de compra da indústria está muito parecida, né, entre ela, né? Ou seja, pode haver sim alguma competição por matéria-prima, né? Pode haver alguma competição por lotes de animais aí, e algum frigorífico tem que pagar alguma coisinha a mais, ou até diminuir o abate para conseguir conciliar essa situação de escalas bem parecidas entre si.
Daniel, você vê alguma possibilidade dos frigoríficos, dada inclusive essa competitividade pela carne, pelo boi, né? Eles trazerem animais de outros estados que possam, desde que compense aí a transição interestadual do ICMS ou não?
É possível que sim, né? A gente está na safra agora, em plena safra. Diferente do final do ano passado, que era o confinamento, né? 2017 foi um ano bem interessante para o confinador paulista, as indústrias estavam mais concentradas na compra de gado aqui dentro do estado, e é possível sim que haja até uma os frigoríficos aproveitando, né, esse diferencial de base, olhando o boi de safra, principalmente no Mato Grosso do Sul, que é bem comum fazer essa ponte, né, e olhar assim com bons olhos para esses animais de outros estados.
Claro que desde que o ICM, desde que a valorização da arroba compense o ICMS, né, Douglas?
Exatamente. Acho que todo frigorífico faz essa conta, né? Coloca o frete, o ICMS e o preço que ele pode alcançar para pagar e também ver o quanto que ele consegue negociar para essa carne, senão essa negociação não seria viável.
Ô Douglas, nessa queda de braço, entra também por parte do pecuarista já a possibilidade dele controlar mais o animal no pasto, dadas as condições favoráveis das pastagens na safra ou não? Quer dizer, também na formação de lotes aí dos frigoríficos, está entrando esse componente também, Douglas?
Desculpa, eu não entendi a parte final da pergunta.
Na dificuldade dos frigoríficos comporem lotes para abates que atinja a capacidade mínima de operacional, né, porque a questão do lote é a capacidade operacional da indústria, né, Lucas? Está entrando também nessa dificuldade o manejo, o controle do animal no pasto agora por parte do pecuarista, tentando melhorar as condições de precificação, não?
Ah, sim, com certeza. Quando a gente olha, dezembro já foi um mês que choveu bem, janeiro foi bem acima da média, e quando a gente olha para os dias até antes do carnaval, principalmente nas regiões no centro-sul do país, nessas regiões tiveram chuvas bem acima da média também, inclusive até meados do mês, com a previsão já toda preenchida, né? Metade do mês a gente já conseguiu ver uma previsão de precipitação já concluída. Ou seja, o pecuarista tem condições ainda de reter esses animais no pasto. Essa queda de braço, que é contínua, não acontece agora, já vem de outras semanas. Tem esse fator também das chuvas que possibilitou o pecuarista em reter esses animais do pasto, e é possível sim que continue nos próximos dias, né, na medida que o pecuarista consegue cadenciar, consegue vender esses animais.
O Douglas, até algumas semanas atrás, a gente via também que estava tendo uma oferta interessante por conta de fêmeas vazias, né? Você acha que já acabou? Quem tinha fêmea para botar no mercado já botou?
Então, acredito que exista um volume ainda assim, né? Geralmente, essas fêmeas são abatidas no primeiro trimestre, a gente está em fevereiro ainda, é possível que o pecuarista ainda esteja fazendo essa seleção, né? Colocando essa pressão sobre produtividade no seu rebanho e mandando para o gancho, né? Aproveitando esses preços para colocar essas fêmeas para o frigorífico e com certeza dar uma limpada, né, no seu rebanho, né? Agora, é possível sim que esse movimento continue em março.
Mas essas fêmeas que estão ainda entrando para o gancho, elas não estão arejando então a oferta ainda, né? Não é suficiente para a composição desses lotes aí, né, Douglas? Ou até mesmo para encurtar, para o encurtamento das escalas, não, né? Ou melhor dizendo, para o alongamento das escalas, né?
Isso, né? O carnaval ele meio que mascarou, né, esse efeito, ele deixou uma nuvem um pouco cinza dentro do mercado físico, porque ele diminuiu dias de abate, ele esfriou as negociações no mercado físico, mas é possível sim que nos próximos dias, né, Campos Frigoríficos sentindo o efeito das vendas de carne, dessa elevação dos preços no atacado, saiam um pouco mais agressivos, consigam trabalhar um pouco mais, façam suas negociações com o pecuarista, e o pecuarista também, passado o carnaval, passado esse período, ele consiga mensurar um pouco melhor, né, fazer o seu balanço de fêmeas, fazer o seu balanço de pasto e conseguir negociar com a indústria. Esse é o nosso sentimento. E que haja uma normalidade a partir dos próximos dias, aí, a partir de hoje.
Tá. Exportações, você deu uma palavrinha no início aqui, agora a gente vamos retomar um pouquinho rapidamente sobre esse assunto. A Rússia ainda não voltou, mas as exportações, surpreendentemente, já foram bem em janeiro e estão indo bem em fevereiro. Quer dizer, janeiro também nunca é um mês forte. E já foi, né? Quer dizer, e fevereiro também está indo bem. Essas exportações também estão ajudando, pelo menos psicologicamente, enxugar um pouco o boi no mercado, Douglas?
Sim, acho que até para complementar com dados aqui, janeiro surpreendeu positivamente, a gente viu um volume 10,4 acima em relação à estimativa, né, inicial, né, ficou 14,2% acima de janeiro de 2017. Para fevereiro, os últimos dados que a gente teve na última quinta-feira agora, mostra assim, em base uma estimativa ao redor de 96,6 mil toneladas para os embarques desse mês. E esse volume, ele é 22,2% maior do que o volume exportado em fevereiro de 2017. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Mesmo sem a Rússia, a recuperação das exportações, né, é firme. Esse dado é relevante para a gente afirmar que essa recuperação das exportações de carne bovina, ela é firme e pode continuar nos próximos meses. Né? Existe essa expectativa da Rússia retornar, né, as exportações da carne bovina brasileira, toda uma expectativa em volta disso aí não aconteceu até o momento, mas a gente tem que ponderar também que esse ano é o ano de Copa lá na Rússia, um grande evento que atrai bastante turista, ou seja, movimenta o comércio, movimenta a economia. Agora a gente tem uma melhora, né, da parte logística para as exportações para aquele país também. Então, a gente aqui da Adorec Investimentos, a gente não acredita que esse embargo dure, né, por longo prazo. Ou seja, não aconteceu em fevereiro, mas é possível sim que em março ou em abril esse país volte a comprar do país, do Brasil, e consequentemente, melhora ter esses dados que a gente já comentou anteriormente aqui.
E eles vão ter que olhar, naturalmente, a partir de março, abril, não só o abastecimento do consumo interno, como também começar a formação de estoques aí para receber os turistas, né, Douglas?
Sim, exatamente.
Uhum. Douglas, recomendações aí para os nossos amigos, o que a Radar teria para dizer? Momento relativamente razoavelmente bom, né, quer dizer, Douglas?
Sim, acho que 2017 foi uma grande lição. Os últimos dias foram dias que não houve muita variação de preços, tanto no mercado físico quanto no mercado futuro, né? Isso deixou a tela deixou a tela estável, né? Quase das nossas cotações não teve muita oscilação, mas o que o pecuarista pode fazer de uma maneira segura é comprar uma put, né? Por quê? Porque com o seguro de venda em preço mínimo, garante, né, um determinado preço para ele quando ele for negociar. Ele negocia com o frigorífico e essa diferença, se houver alguma catástrofe, uma queda de preço, ele consegue reaver, né, a bolsa, no caso, deposita essa diferença para ele. E ele consegue também aproveitar a alta em caso da elevação desses preços, né? Quando você faz a venda no mercado futuro, se o mercado subiu, o pecuarista é necessário que ele pague esses ajustes. Já no mercado de opções da put, não existe esse fator, né? Ele consegue aproveitar essa alta, uma vez que tanto o mercado, não só o mercado pecuário, mas o mercado de ações, a economia como um todo, já acredita numa recuperação da economia. Essa recuperação já foi encomendada praticamente. A gente vê os relatórios aí do Banco Central mostrando uma melhora da expectativa do PIB aqui no país, uma redução, né, dos números de inflação para esse ano, ou seja, o poder de compra do consumidor, ele tende a melhorar, E se esse mercado realmente der fôlego e tiver um alívio e preço subir, o pecuarista consegue aproveitar essa alta e mesmo assim fica protegido de uma baixa com o mercado de opções e mais específico com a put.
Muito bem. Douglas Coelho, foi um prazer falar com você novamente. Muito obrigado. E até uma próxima, então. Tenha uma boa tarde.
Eu que agradeço a oportunidade. Uma boa semana a todos.
Igualmente. Um abraço. Como acabou de dizer o Douglas para a gente, da Radar Investimentos, dificuldade de formação de lotes aí pelos frigoríficos, uma baixa do estoque por conta da paralisação nos abates no carnaval, isso tem dado um certo fôlego e a arroba abriu a semana aí, segundo a Radar, com uma pressãozinha de alta aí e que talvez possa compensar, inclusive inclusive com os pecuaristas conseguindo reter um pouco os animais no pasto aí. Além disso, o fator positivo das exportações enxugando um pouco a oferta no mercado, né? E o Mercado do Boi fica por aqui. Mas continuem com a gente. Notícias Agrícolas fica a postos aqui ao longo do dia. Muito obrigado.